Olá, companheiro e companheira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Juliana Ciano e esse é o segundo episódio do Além de Dois. Agora a gente tem um nome. Hoje eu tô um pouco mais solta aqui e vou falar sobre umas coisas que vieram junto com o primeiro episódio. Uma delas foi um feedback sobre a monogamia não ser algo apenas para solteiros. Que a monogamia é uma coisa interessante para quem está solteiro, mas que quando você encontra a pessoa certa, você não precisa mais ser não monogâmico. Aí é que tá. As pessoas acham que a não monogamia é um caminho para relação correta, que vai ser a monogamia, que vai ser a pessoa certa que você vai encontrar e que vai te fazer feliz e que vai suprir todas as suas necessidades, que vai ser tudo que você precisa num relacionamento. E isso é errado de várias formas. Primeiro que você está colocando na pessoa uma carga, né, uma expectativa que é até cruel de esperar que a pessoa seja o motivo da sua felicidade, como se ela tivesse nascido para você, com esse propósito de te fazer feliz. E a gente não quer isso, porque quando essas expectativas são frustradas, coisas abusivas acontecem. Além disso, essa ideia faz parecer com que as pessoas que estão em relacionamentos não monogâmicos não amam. E isso também é um erro. Quando você escolheu ter um relacionamento não monogâmico, você o fez por diversas maneiras e nenhuma delas é porque você não ama. Às vezes é até porque você ama demais. É aquele meme. O meu único erro é amar demais. Se apaixonar por mais de uma pessoa não quer dizer que essas paixões, esses amores, sejam falsos. Pessoas amam de formas diferentes. Eu acho que um dos problemas disso, um dos problemas que leva a isso, é a romantização que a gente tem do relacionamento afetivo casal. Porque a gente tende a achar o relacionamento romântico, né? O casal, muito mais importante do que os outros relacionamentos da nossa vida. Como se a gente vivesse buscando isso. A gente nasce, a gente cresce, a gente encontra o amor, a gente casa, se reproduz e morre. E não é assim. No meio disso tudo, a gente tem muita coisa acontecendo. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem relações profissionais. São todos relacionamentos que a gente não julga tão importantes quanto na nossa vida. A gente coloca toda a carga, toda a responsabilidade de nos fazer feliz num relacionamento amoroso. A gente está desequilibrando a nossa vida fazendo isso, colocando tudo num único ramo da nossa vida e fazendo com que as possibilidades, a chance da gente ser frustrado é muito maior se a gente fizer isso. Como se a nossa vida fosse apenas esse âmbito, como se a gente não tivesse muitas outras coisas para pensar, muitas outras coisas para fazer. A vida não é só relacionamento amoroso. E quando a gente faz isso, a gente está demonstrando também uma falta de amor próprio. A gente colocou toda a nossa felicidade nas mãos de uma coisa que nem foi feita para ser com amor. O casamento, até pouco tempo atrás, se a gente pensar historicamente, não era uma relação de afeto. Era muito mais um contrato de interesses. E hoje a gente agregou o afeto a ele. O que não quer dizer que afeto seja apenas a relação do casamento, que a gente sabe que é monogâmico, né? Porque não existe casamento que não seja monogâmico. E esse afeto, ele pode vir de diversas outras formas, e nem sempre sexual. Às vezes a gente tem amigos que são muito mais afetuosos, que podem nos ajudar muito mais, que podem ser um apoio emocional, podem ser companheiros. Eu acho que a palavra aqui é companheirismo. Nós temos companheiros de vida, que nós nos relacionamos durante a vida, que são muito importantes, tanto tanto quanto um relacionamento amoroso, um casal na sua vida, e você muitas vezes ignora isso. Eu acho que a gente tem que começar a dar mais valor para as nossas amizades, a gente tem que começar a dar mais valor para os nossos laços fraternais, que podem ou não ser parentescos, né? Podem ou não ser da família, mas a gente tem que dar valor às nossas outras relações, parar de colocar o amor romântico, o relacionamento, o casal, nesse patamar irreal, até para a gente não se frustrar e para a gente conseguir não machucar o outro, não colocar essa carga pesada de ser o motivo da felicidade, da nossa felicidade. Isso é muito cruel, isso é muito pesado, isso é um fardo muito difícil. E ter a pretensão de carregar isso pro resto da vida, porque um casamento ele é para sempre, teoricamente, é muito difícil. E não é isso que a gente quer. A gente não quer uma vida difícil, a gente quer facilitar a vida, deixar as coisas serem mais leves. Quanto mais leve, melhor. E aí, eu vou incluir aqui um outro papo que também tem a ver com essa construção do amor, que é, essa semana eu vi um meme no Twitter que me fez ficar bem reflexiva, me chocou até. Era uma foto de uma demonstração de algum momento romântico de um casal vendo as estrelas num lugar arrumadinho, sabe, com pisca-piscas assim. E a legenda era: um dia eu achei que nunca seria amada a ponto de alguém fazer essa boiolice comigo. E hoje eu tenho certeza disso. Além de ser um post extremamente triste, é um post extremamente irreal que ressalta que o amor romântico é o único afeto possível, porque quando você diz que ninguém te amaria a esse ponto, você está querendo dizer que você não é amado. Isso não é verdade. Você é amado, você é amada, provavelmente por mais de uma pessoa, e você tá negligenciando isso porque você acha que um amor romântico é mais importante. Você tá negligenciando um afeto em busca de outro, que é irreal. Você tá de novo colocando uma expectativa numa outra pessoa que vai se relacionar com você amorosamente e de que ela vai precisar fazer demonstrações de carinho extremas, demonstrações públicas. Isso também não é uma verdade. As pessoas amam de formas diferentes. As pessoas têm jeitos de demonstrar carinho, afeto de formas diferentes. E você esperar que demonstrações assim, extremas, grandiosas, sejam a única forma de amar, vai te frustrar de novo e vai botar de novo o peso da sua felicidade em cima do seu parceiro, da sua parceira. Ser amada a esse ponto? Que ponto? Não existe ponto para o amor. Você escalonar o sentimento das pessoas, escalonar o seu próprio sentimento. Você está hierarquizando, colocando pessoas acima ou abaixo umas das outras na sua vida. Isso é um sentimento que a gente tornou comum, principalmente na modernidade, porque a gente quer ser prioridade das coisas, a gente não aceita mais. A gente sempre ouve esse discurso: ah, não deixa ninguém te tratar como segunda opção. Por que que a gente tá fazendo isso? Por que que o seu amigo não é sua prioridade quando você pensa numa pessoa que vai te trazer afeto, te dar carinho? Bom, para resumir, a gente precisa dizer que a não monogamia não é algo que você vai usar enquanto você estiver solteiro para depois encontrar alguém e ser feliz para sempre. Um step, um caminho para monogamia. A não monogamia é uma escolha, é um tipo de relacionamento, é um modo de se relacionar que é uma escolha das pessoas. E as pessoas que fazem essa escolha, elas não amam menos do que as pessoas que escolheram amar apenas uma pessoa. Justamente porque a gente não pode escalonar, não pode colocar uma escala de quem ama mais ou ama menos, porque as relações são diferentes, as pessoas são diferentes, cada um tem sua vivência, sua experiência, que faz com que demonstre o amor de uma forma diferente, viva o amor de uma forma diferente, e a junção dessas pessoas, a junção dessas personalidades, dessas vivências, criam relações únicas. Toda relação é única, seja ela monogâmica ou não monogâmica. Bom, o papo hoje foi esse. E é isso, pra gente terminar, eu só quero dizer que não espere o outro para ser feliz. Você pode ser feliz, independente se você tem alguém ou não. E não coloque no outro toda essa responsabilidade. É ruim para ele, para ela e é ruim para você. A gente quer aqui tentar levar uma vida mais leve e os relacionamentos mais leves possíveis, porque se pesar, a gente não consegue carregar. Como o papo hoje foi mais solto, eu não tenho nenhum link específico, mas eu vou colocar pelo menos dois aqui embaixo para a gente poder manter isso. Vou colocar um vídeo da Rita Von Hunty, eu ainda não sei qual, mas eu vou colocar. Você olha aí, que com certeza é um vídeo ótimo, porque ela só tem vídeo ótimo. Se você não conhece, procura aí no YouTube. E vou colocar um link de uma revista online que chama Sororidade Não Mono, que é sobre mulheres, para mulheres, feito por mulheres, que trata sobre essas relações. Óbvio que você, homem, também pode ler, inclusive é extremamente recomendável. E é isso. Eu espero que a gente possa se ver semana que vem. Aliás, eu espero que a gente possa se encontrar semana que vem de novo. Beijo!